Seja bem-vindo, fãs de podcasts. Hoje você está com o PodPacast. Se gostou, nos divulgue. Se gostou, dá like. E sempre volte para escutar o próximo episódio. Fique agora com o mais novo episódio para calentar os seus ouvidos. Somos o PodPacast.
Esse programa contém spoilers. Continue por sua conta e risco. Um grande abraço da equipe PodPac.
Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do PodPacast. Tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem nessa semana que está correndo, ou no seu dia, ou no seu final de semana, ou se no final de ano, no começo de ano, independente do momento que você está escutando esse novo episódio do Pocket PodPac. Hoje estamos gravando dia 14 de janeiro de 2020. A gente está aí gravando, por quê? Porque a gente está gravando hoje do jeito que você já viu aí na sua thumb, no seu aplicativo de podcasts escolhido por você. Vamos falar hoje sobre o novo trailer do filme Morbius. Daí você vem me perguntar, quem é Morbius, Guilherme? O que vocês estão falando sobre esse cara? Bom, a gente também não conhece muito quem é o Morbius, não. A gente só tá falando dele porque ele pertence ao universo Homem-Aranha. A gente foi pesquisar meio rapidão aqui, a gente já descobriu tudo a história dele. É bem pequena. E a gente quer descobrir por que a Sony resolveu fazer um filme desse cara, sendo que tem outros vilões mais interessantes, né, no mercado aí de ações no momento. Mercado aí do Homem-Aranha, aí de gama de vilões, né? Porque escolher um vampiro na altura do campeonato e que os vampiros vêm perdendo cada dia mais espaço no cinema é um pouco estranho. Mas vamos analisar aqui com os nossos convidados especiais da noite, né? E ver o que a Sony quer chegar nisso daí e o que ela pode obter de lucro nisso, né? Bom, vamos apresentando aqui então os convidados dessa noite. Ele que voltou. Léo, tudo bom com você, Léo?
Opa, tudo bom, Gui?
Beleza.
É a volta dos que não foram.
Exatamente, o Léo aí ficou meio sumido um tempo aí, não gravou nada.
A vida cobra.
Mas estava ativo, viu? Vocês aí que ficam cobrando as pessoas que não gravam, ele estava ativo por trás das câmeras ou dos microfones, no caso.
Eu participei do processo criativo dos podcasts, eu só não pude gravar mesmo.
O Léo é o produtor, então ele pode se dizer que ele é produtor. Bom, e o outro convidado hoje é um Pocket Podpah mais extenso aí, com três pessoas, olha só. É o Thiago aí, que está voltando já, elenco fixo, assim, já pode considerar ele elenco fixo, assim, porque ele está gravando todos os podcasts comigo, e isso é muito bom. E aí, Thiago, tudo bom?
Opa, e aí, galera, beleza? Tranquilidade aí, só bom, graças a Deus eu tô conseguindo gravar aí, e tamo junto, bora pro Podpah Pocket.
O que aconteceu hoje, nesse 14 de janeiro aí? A Sony lançou o trailer assim, meio que no nada, sem querer muita coisa, sem anunciar nada, e a gente vai analisar aí o que a gente achou, onde que eles podem chegar com isso, se eles vão chegar com isso em algum lugar. E aí, o que vocês acharam do trailer? Pode comentar.
Então, eu gostei, cara. Eu achei assim, a premissa parece legal, parece que eles aprenderam a fazer trailer, pelo menos. Eu acho que eu gostei do último trailer do Venom e do Marvel não tá muito diferente. Na verdade, eu acho que esse é um problema. Parece que tudo tá muito parecido com o Venom. Né? Ele faz algum tipo de pesquisa, se envolve em algum experimento, ganha poderes, perde controle. E é isso aí.
É um simbionte que tá dentro do corpo dele?
Metaforicamente, pode-se dizer que sim.
Né?
Eu acho que assim, logo vamos, em vez de elogiar o trailer, vamos criticar já logo de cara.
Claro.
Cara, isso eu acho que é o meu grande problema com o filme em si, né? Acabou de sair o trailer, mas imagino que não vai fugir muito disso. Cara, é a mesma história. É praticamente a mesma história.
É uma repetição de roteiro que não tem fim, né?
Então, legal, tal, a temática é diferente, é um bagulho mais dark, mais místico, né? Menos, né, tecnológico, alienígena, assim, né? Uma coisa mais sobrenatural.
Mas pé no assim, chão.
Cara, vamos dizer assim, puxa mais pro lado vital, de mitologia e as coisas assim. Mas, cara, de novo, né? De novo. Mas eu gostei. Parece que o Jared Leto aprendeu a atuar. Ou
os cortes
foram muito bons, não sei.
Se bobear, é culpa do diretor, né? Pode ser.
É, então, é, às vezes a gente culpa o...
O ator?
O ator, mas às vezes é o diretor, né? Não sei, eu acho que tem um pouquinho dos dois. Não sei, quem sou eu pra julgar, né? Mas eu gostei do trailer, cara. No geral, eu gostei do trailer. Achei que vai parecer meio que uma repetição o filme. Mas tá lá, cara. Vai ser um filme que acho que vai entregar. Você vai assistir um pouquinho de ação, eu já de letras, as meninas vão ficar doida. E é isso aí.
Vai ter o par romântico dele ali.
É, então, provavelmente morre, spoilers.
É, então.
Gostei. Gostei também que eles estão tentando integrar, né? Aparecer ali o Abutre, né? Que já foi vilão do primeiro filme do Homem-Aranha.
Sim.
Na série.
Bom vilão, aliás. Holland, é um bom vilão.
Um baita vilão. E fica aquela dúvida, né, cara? O filme vai se passar antes, depois do De Volta ao Lar? Vai passar depois do Longe de Casa? Foi meio...
Eu acho que vai ser no Longe de Casa.
Meio no ar, assim, né? Dá a entender que é depois do Longe de Casa, mas... Tá sabendo, né? Magia do trailer, né? Fazer o quê?
Magias do trailer. E você, Thiago, o que você achou?
Então, cara... Eu, infelizmente, tô com o pé lá atrás, velho. O pé tá lá na esquina e eu tô mais pra trás ainda. Porque, não sei, cara, eles pegam esses...
Que passou esperança nenhuma.
Não, então... Porque você olha o personagem, velho, sei lá, não tem muito pra onde ir. Se não tem um Homem-Aranha ali pra interagir, não sei que é a vibe que os caras vão querer colocar no filme... Você assiste já achando que é um Venom, é a continuação ali, uma parada meio na vibe do Venom, que o cara quer transformar um vilão em anti-herói e tal, pra salvar alguém que não sei o que. Tudo bem que o Morbius não é o vilão, ele não quer, só que no trailer, aparentemente, ele tá matando geral ali, velho. Tanto que a polícia tá atrás dele porque alguma merda ele fez.
É, depois que ele vira o vampiro, né, em si, ele começou a matar geral mesmo.
É, então, aí eu não sei, porque no quadrinho parece que ele meio perde a cabeça, né? Ele não consegue situar muito as ideias ali. Parece que ele fica meio loucão, faz umas paradas meio de instinto animal. Não lembro muito bem, mas... Pelo que eu lembro do desenho daquele Homem-Aranha que passava na Globo lá antigamente, era uma pegada dessa. E, sei lá, no filme, deixou um vazio gigante. Fica bem confuso eles colocarem o personagem assim... Ah, vai desenvolver a criação do personagem, tipo, será... Sabe o que dá a impressão? É que eles meio que estão querendo fazer um universo de Homem-Aranha parecido com Vingadores. Apresenta um personagem, depois apresenta outro, aí apresenta a origem de outro. Só que esses personagens são muito B, velho.
Muito B, né? Muito ruim. É muito ruim.
Eu acho que eles são muito personagem B que sozinhos eles não funcionam legal, velho.
Então, porque se a gente for pegar pra analisar mesmo, o que que vai ser o filme, né? O filme deve ter 1h40 aí, no máximo, estourando 1h40.
Sim.
Daí ele vai mostrar um pouco da infância do moleque, vai mostrar como que ele é frágil por causa da doença que ele tinha, né? O Morbius, que é o doutor. Ele vai mostrar um pouco da doença dele, ele vai mostrar como ele foi se tornando uma pessoa... de grande renome na ciência dos Estados Unidos para tentar curar a doença que ele tem por meio de tecnologia, por meio da ciência. Daí vai mostrar ele ganhando o prêmio Nobel ali, pá. Daí depois, um pouquinho depois, ele já vai mostrar ele morrendo. Daí ele vai tentar fazer uma coisa para salvar a vida dele, que é a última opção da Terra. Isso aí já vai estar com uns 40, 30 minutos de filme, né?
Não, e você viu que tem um bullying ali no começo, dá a impressão do Homem-Aranha quando ele era criança, assim, na escola, alguma coisa assim. Sei lá, velho.
Daí depois que ele conseguir ganhar essa metamorfose aí, vai ter uns 20 minutinhos aí de ele treinando os poderes dele, né? É, vou aprender a virar um morcego aqui, humano. Depois, no final, ele vai ter algum embate com alguém ainda que não foi apresentado. Provavelmente alguém trai ele, como sempre acontece isso nesse tipo de filme. Trai. Alguém trai, algum amigo dele, que se diz amigo, trai ele e vai brigar com esse cara aí até o final do filme.
É, mas porque sim, eles não apresentaram um
vilão, é um vilão.
Isso, não apresentaram nada, não apresentaram um plot que vai fazer ele ir pro caminho, teoricamente, de salvação de alguém ou
de redenção, mesmo, né?
Isso.
É.
Sei lá. Isso
aí, né? A gente tem o personagem do nosso saudoso Doctor Who, que aparece no trailer por 5 segundos.
Talvez ele aparece, verdade, isso aí eu me toquei mesmo. Ele aparece nem embaixo, nem 5 segundos, né? Deu uma pontinha assim, quem piscou perdeu.
Ah, mas tem uma forma fácil aí de acabar com esse filme aí, é a bala de prata, velho.
Bala de prata, né? Então, já dizia Fernando Sorocaba.
Então, a pergunta é, quem que vai fazer isso? Entendeu? Quem que vai atirar a bala de prata?
O Homem-Aranha?
O Homem-Aranha, nesse momento, ele tá... Né,
então,
de
mas
acordo
qual...
com o que o trailer consegue passar pra gente, parece que o Homem-Aranha não tá em posição de...
Eu acho que ele não vai aparecer agora. É, acho que ele vai aparecer agora. O Homem-Aranha não vai aparecer nesse filme, não. Mas qual é a chance que vocês acham de o Venom aparecer nesse filme e filme meio que meter a mão no ombro dele e falar assim, mano, eu sei que você tá passando, deve estar um momento difícil, difícil pra cacete, eu tô com um simbionte no corpo aqui, eu sei como que é, mas vamos dar uma relevada aí, vamos conversar, né?
Eu acho difícil, cara.
A chance
talvez
do Venom
uma cena aparecer. Pós-créditos?
Do Venom? Mas aí, em que momento que o Abutre se encaixa na história, né? Tem que ver isso.
Isso que eu quero
Será
saber.
Será que já é um começo do Sexteto Sinistro? Talvez...
É, porque o Abutre no primeiro Homem-Aranha pegou aquele ranço, né? Aquela vontade inimaginável de matar o Homem-Aranha.
Uhum.
Que nada é o genro dele, né, hoje em dia.
É, então. Apesar de que meio que fica, né? Fica meio assim, eles. Não, né, eles se odeiam, mas o Homem-Aranha meio que ajudou ele lá no final, né? Ficou aquela coisa tipo, ah.
Ah, mas ele mesmo assim, acho que ele continuou do mal, né?
Sim.
Ah, mas ele não é
aquela coisa, né, cara? Aquele anti-herói, né? Fala, né, chega lá no final, ajuda o Homem-Aranha.
Então, mas é tudo anti-herói agora?
Parece, né?
É isso que eu quero entender, velho. Onde os caras querem chegar com isso? Porque o filme...
É, porque uma coisa é você fazer um Coringa, né? Que claramente o Coringa, ele não é um... Não é uma pessoa boa.
É, o Coringa é louco, assassino, pirado das ideias totalmente, né? Agora.
Sim.
Agora é uma diferença do Venom, né? Que parece que o Morbius tá tentando trazer. Né?
É, então. Quando a gente assistiu o Venom, a princípio. Quando eu vi o trailer, eu falei, velho, acho que eles vão meter o Carnificina ali e vai dar alguma bagunça. Aí meteram os outros simbiontes, só que a história ficou tão vaga que o final é tão idiota. Você fala, velho, mano, não acredito, velho, que os caras perderam tempo fazendo um filme desse, velho, com um leque de coisas que eles podiam fazer, porque o Venom tem história, tem bastante história, dá pra fazer um negócio diferente.
Mas é, o Venom, o Dr. Octopus, assim, o Duende Verde, que é os, acho que é os três, né, os três maiores vilões do Homem-Aranha, eles têm uma história por trás bem maior do que se conta de só ser um vilão.
Sim.
Eles têm um back, né? O Dr. Octopus foi um personagem reconhecido. Numa época ele foi o Homem-Aranha, né? Tem uma saga aí nos quadrinhos.
Né?
Exatamente.
Tanto que, uma vertente aí. O Morbius já chegou a ter uns episódios, uns quadrinhos dele. Então, assim, ele não é. Lógico que, né, foi a 1900 e bolinha. Mas ele não é um desconhecido, vamos dizer assim, na
Os quadrinhos, é. Mas não dá pra comparar o Morbius ao Dr. Octopus, ao Duende Verde, ao Venom, que são os três pilares de vilões do Homem-Aranha, né? É a mesma coisa de falar do Batman. Ah, o Batman tem o Coringa, tem o Pinguim, tem o Charada, daí tem mais um ou outro ali que consegue ser vilão, mas daí eu não vou fazer um filme do Espantalho. Entendeu?
É. Fizeram, né?
Não, mas não era só dele, né?
É, entendeu? Sim, então.
Pra não o filme inteiro, uma hora e quarenta do Espantalho. Forte,
né?
Vou mostrar o que uma hora e quarenta do Espantalho? Ele no Arkham Asylum, acabou o filme. Entendeu? É isso que é o meu medo do Morbius. Que ele vire um vampirão da massa aí, um crepúsculo louco, e tenta, sei lá, salvar alguém. Daí ele não é um vilão, ele é um herói. Por que ele vai virar um vilão depois?
Então.
Vocês
têm, será que ele vai virar meio que tipo um justiceiro?
Ah, daí é várzea, né?
Tá, mas o. Né, o que o pessoal tá especulando, né? Que já sai o trailer, o pessoal vive, né, criando historinha já.
Claro.
O pessoal tá especulando que a Marvel, né, a Sony, conjunto com a Marvel, eles vão tentar criar os Filhos da Meia-Noite, que é um grupo formado pelo Morbius, o Blade, Motoqueiro Fantasma e vários outros personagens meio dark, assim. Eles viram tipo um time de anti-heróis. Eles meio que fazem injustiça com as próprias mãos, sabe?
Sim.
Então, mas aí você tá especulando, né, porque vai sair esse filme, já tem um filme do Blade anunciado.
Mas aí você não acha que é muita farofa, velho?
Ah, assim, de verdade, acho. Mas é provável?
Talvez. Então. Então. É que a gente tem que colocar na balança agora, né? O Morbius é Sony. O Blade é Marvel MCU. Eles anunciaram num painel da Comic Con: olha, o Blade é nosso e a gente vai fazer um filme com esse cara aqui. O Kevin Feige subiu lá no painel. Agora a gente tem que lembrar que 3 meses atrás o Kevin Feige tava tretadaço com a Sony, falando: não vou mais ter Homem-Aranha em nenhum filme meu. Então, se a gente pensar que o Morbius vai integrar um time em que ele tenha Motoqueiro Fantasma, que tenha Blade, que tenha, sei lá, até o Doutor Estranho, tá ligado? Apareça ali pra comandar esse pessoal, eu acho que é loucura.
Eu acho que é
muito cedo, muito cedo.
Eu acho que é cedo, mas é uma possibilidade, cara. Acho que assim, né, um tempo atrás, aí, uns 10 anos atrás, a gente não ia dizer que a gente ia ter os Vingadores, né? Com mais de 20 integrantes. Então, não sei, cara. E eu imagino também que não seja uma coisa pra agora, né? Se for pensar do primeiro filme do Homem de Ferro até o primeiro Vingador, foi faixa de tempo muito grande.
Não, mas é que. Né? Mas é que é Sony, entendeu? É estúdios diferentes. Eu acho que é isso o problema em si. E o Morbius também não é um cara que, nossa, é o Homem de Ferro. Claro, o Homem de Ferro na época também não era um personagem A. Ele era um personagem B da Marvel, que não vendia tanto quadrinho, que tinha muito problema social, que os pais não gostavam que as crianças lissem os quadrinhos por causa da bebida, droga, sexo, rock and roll, entendeu? Mas ele foi se tornando um personagem A, tanto que ele virou o símbolo da Marvel. Hoje em dia, se a Marvel criar uma estátua do Homem de Ferro, vai ter milhões de pessoas por dia, por ano, tirando foto, entendeu? Com a estátua. Mas eu acho que o Morbius ou o Venom, entendeu? Independente de quem é o vilão, eu acho que ele não tem a força tão grande. É claro, esse filme pode fazer 1 bilhão daqui uns dias, tá ligado? Mas eu acho que não tem a força pra se tornar um novo grupo que faça tanto barulho, assim.
Eu também não acho que ele vai ser o cargo-chefe, né? Se isso for acontecer. Mas eu acho que, assim, pode acontecer. A pergunta é por que não, entendeu? Já vai ter o filme do cara, né? Já vai ter outros personagens ali já desenvolvidos. E assim, eu prevejo, né, olha só, sou vidente agora. Eu prevejo um problema com a Marvel, que a disparidade de histórias. Porque agora que a gente vai começar os Eternos, né, Doutor Estranho, é uma pegada fora dos Vingadores ali, né? Ainda mais se você considerar, tipo, a Viva Negra, que morreu, considerar o Falcão, o Soldado Invernal. Então, tipo, é um pessoal que não é tão super poderoso assim, né?
É.
Você não pode comparar eles ao Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate ou os Eternos, né? Então, assim, eu acho que vai ter que ter material pra ser usado. É, vai ter que ter, tipo, outras histórias. Porque senão, cara, vai virar tudo espaço e poderes cósmicos, aí, tipo, esses personagens vão ficar de lado. Não que isso não tenha que acontecer, né? Lógico que os atores envelhecem e as histórias, né, passam e tem que evoluir. Mas eu acho que, tipo, tem um pessoal ali que não foi aproveitado ainda, que eles estão querendo aproveitar, né? Vai ter série, né, do Gavião Arqueiro, do Soldado Invernal, do Falcão, né? Agora é o novo Capitão América. Tem tudo isso. Então eles estão querendo usar, entendeu? Mas aí vai faltar história. Eu não vejo esse grupo, vamos dizer assim, segurando um filme. Então tem que ter um sangue novo, assim, um sangue novo, uma história mais...
Mas daí seria o Morbius?
Não exatamente ele. Eu falo de, né, você ter um plot mais elaborado, né? E ele tá aí pra ser usado, cara. Quem sabe?
Eu acho que se der certo, no máximo ele vai virar um Sexteto Sinistro, no máximo ele vai ter uma linha ali com os vilões mais gore ali da Marvel. Nada do elaborado, não vai. Acho que ele não vai entrar no hall de vilões assim que façam Vingadores, entendeu? Acho que nada disso aí. Mas, Thiago, o que você acha? Pode meter dois pés no peito agora.
Ah, velho, eu acho que isso aí parece aqueles crossover nada a ver lá de tipo 1990, que os caras pegam junto um monte de gente que não faz sentido um com o outro e joga lá e já era. Eu não espero nada desse filme. Eu não acho que eles vão conseguir desenvolver umas histórias com esse submundo aí da Marvel. Sei lá, velho, eu não consigo imaginar algo virando com esses personagens. Vamos supor, se colocarem o Blade, e aí, não sei, velho, eu não acho que casa bem.
É que eu boto fé no Blade, entendeu?
Porque eu acho que ele quer se provar no universo de HQs, assim, nessa parada, que ele pode ser um bom ator fazendo quadrinhos, porque eu acho que ele tá se sentindo meio pra baixo, tá ligado? Depois de ter feito o Coringa e não ter virado, todo mundo não ter gostado, e aí vai o Joaquin Phoenix, vai, já ganhou dois prêmios, destruiu na atuação.
11 indicações pro Oscar.
E eu acho que ele tá tentando se provar de alguma forma, porque se ele é um bom ator fazendo drama e tudo mais, ele não precisa disso pra mostrar que ele é um bom ator, mas eu acho que ele quer se provar que ele é capaz de fazer um filme com um personagem B fazer um sucesso. Eu acho que é isso, cara.
E eu não duvido que faça sucesso,
Ele deve ter chegado no ouvido de algum diretor ali, alguém ali da Marvel, e falou, ó, eu tenho esse projeto aqui. Foi meio que igual o Ryan Reynolds, chegou lá, falou, ó, eu tenho isso aqui, a gente pode desenvolver essa história tal, o que vocês acham? E ficou enchendo o saco dos caras até alguém abraçar, velho. Porque, não sei, velho, eu não sei da onde os caras tiraram esse personagem pra fazer um filme solo.
É
no mínimo estranho, né, a escolha.
Eu falo, nada, é que é do
mínimo. Não consegue achar uma explicação lógica, a não ser, tipo, pensar que tem um propósito maior por trás do filme.
Então, porque se tivessem... Olha, pense aqui comigo. Se eles tivessem feito um filme do Duende Verde agora, e esse trailer, e esse filme do Morbius não existisse, se tivesse um filme do Duende Verde, Norman Osborn, assim, contando uma história por trás, mais política, um filme diferente de super-herói, sabe? Que daí não é super-herói, né? Que é vilão já. Mas é um filme diferente, um filme mais político, quem sabe? Ele virando o Duende Verde pra conquistar coisas que ele quer no governo e tal. Um filme de intriga internacional. Seria mais legal do que fazer um filme do Morbius agora, entendeu? Mas, enfim. Meio que... Tá, é o primeiro trailer ainda, a gente vai ver mais uns dois trailers ainda até o lançamento.
A gente pode se surpreender ou se decepcionar muito ainda.
A Sony agora depende da recepção desse trailer, né? Ah, daí chega a semana, daqui duas semanas, e trailer do Morbius flopa, ninguém gostou. Eles já vão lá e já vão botar o Venom já no próximo trailer.
Ou o Homem-Aranha.
É assim que funciona, é assim que funciona.
Faz que nem eu, vai sem expectativa nenhuma que você não vai se decepcionar.
Exatamente.
Cara, mas eu acho que assim, tendo o dedo da Marvel, não tem como dar errado, sabe?
Mas será que tem dedo, muito dedo da Marvel? Não sei se tem dedo da Marvel.
Cara, é o mindinho.
Qual a Marvel deu suporte pro último filme do Homem-Aranha? E cara, é um baita filme.
É aquele cantinho da unha do mindinho que ele não faz nada, tá ligado?
Então. É aquele dedo que você bate na quina do armário, é aquele dedo ali, velho. É aquele
não, mas dedo. Mas esse dedo foi o que fez o Homem-Aranha ser um baita filme.
Ah, não. Homem-Aranha, eles pegaram na mão.
Eles pegaram, mas concorda que mesmo assim,
ainda é o mesmo universo, sabe? Eles não vão, tipo, deixar
é, isso. É, o mesmo universo. Nada. É claro, é isso que eu tava pensando. A Sony tá com potencial agora de enfiar o Homem-Aranha na bunda, entendeu? De acabar com tudo o que a Marvel criou no Homem-Aranha, todo o universo, criadinho, um passo por passo. Aqui a Sony tá com potencial de estragar tudo isso.
Eu acho que a Marvel, ela não é tão assim, entre aspas, burra de deixar isso acontecer, entendeu?
Eu acho que a Marvel...
Eu espero que não.
Eu também acho que não. A Marvel pegou Homem-Aranha, velho. Botou ali, deu o leitinho, botou pra rodar. Foi isso, velho. Os caras não pegaram e falaram, tô, Sony, tô, faz do seu jeito aí. Velho, eu duvido, velho. Duvido. Agora esse Morbius aí, eu acho que os caras falaram, o quê? Morbius? Quem é esse cara aí? Já era, ficou por isso mesmo.
Então
é
isso que eu falo, não tem como esse filme existir como um filme. Não tem... Ah, a gente quer fazer um filme de um vilão Homem-Aranha.
Não, eu entendo o seu ponto, Léo. Entendo o seu ponto. Você acha que sempre tem um propósito por trás desse filme?
Tem que ter, cara, porque...
espero que tenha.
Assim, a Sony tá muito desesperada.
Olha, em 2014, quando eles lançaram o espetacular Homem-Aranha 2, aquela porcaria lá do Electro...
Esse cinema, velho, nem me lembro desse filme.
Então, exatamente. Quem era a dona? A Sony. E eu lembro que na época eles já tinham confirmado mais dois filmes do Homem-Aranha, com o Andrew Garfield, e um filme do Sexteto Sinistro, que estava sendo construído nesse filme do Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha fez 800 milhões, acho, se não me engano, de bilheteria. Nossa, aí você fala, Guilherme, nossa, 800 milhões de dólares, né? Muito dinheiro. Não pro Homem-Aranha. E flopou de um jeito, na crítica em geral, dos fãs em si, que a Sony cancelou tudo. Eles perderam Homem-Aranha pra Marvel, eles não têm Sexteto Sinistro até hoje, eles não têm filme, eles não têm quatro filmes do Homem-Aranha pronto que eles iam fazer, entendeu? O universo sozinho deles ali. O Homem-Aranha virou Marvel, e nesses 6 anos, o Homem-Aranha virou Marvel. O Homem-Aranha já tem 2 filmes que bateu 1 bilhão, já tem participação no maior filme de todos os tempos, que é Vingadores Ultimato, uma participação em que todo mundo queria que o Homem-Aranha estivesse lá. E agora eles estão tentando enfiar ali no acordo com a Marvel os vilões que eles têm. O primeiro, Venom, beleza. Venom tem um potencial por causa do ator, que é o Tom Hardy. Beijos, Tom Hardy, aliás. Tem um potencial gigantesco, entendeu? Venom tem um potencial de crescimento.
E assim, cara,
mas o Morbius não, entendeu? Essa é a questão que a gente tá querendo chegar. O Morbius não tem potencial.
É, assim, lógico, a gente não tá querendo desmerecer, porque a gente não, né? A gente viu um trailer, não um filme.
Claro, claro.
Mas, cara,
claro.
Assim, você tem que pensar que, assim, o Venom foi feito sem, assim, entre aspas, ajuda de ninguém. Foi uma época que a Sony tava meio brigada com a Marvel.
Então eles
foram lá na raça e fizeram. Lógico que, igual, né? Se a gente não for falar de Tom Hardy num podcast, tá errado.
Tá errado.
Tom Hardy pega o filme e leva nas costas?
Claro, porque não é Tom Hardy.
Mas, cara... Ainda assim, foi um filme que a Sony fez, entendeu?
É.
Então, eu acho que, tipo, eles, vamos dizer assim, na sapiência deles, sem ninguém pra dar conselho, conseguiu fazer um filme bom, com a Marvel supervisionando, o filme tem que ser razoável, no mínimo, razoável. Nem que seja um Homem-Formiga.
Eu acho que a Sony pegou, olhou, falou, velho, falou pro cara, cutucou o outro e falou, ó, o que vocês têm? O que a gente ainda tem pra fazer que não estragamos ainda? Os caras falaram, pensa aqui, ó.
Vamos abrir essas caixas aqui. O que tem dentro dessa caixa aqui? Daí o carinha lá do TI pegou assim, olha, mano, tem Morbius aqui pra gente fazer? O cara da Sony, puta potencial.
Vamos investir.
Vamos fazer um filme desse cara aí.
Foi isso, os personagens que eles têm lá, um ou outro, eu acho que tá pra acabar o contrato já, e eles estão pegando e fazendo qualquer filme, velho, qualquer jeito aí, os únicos o único, na verdade, que deu certo até agora, foi o Homem-Aranha aí, os últimos dois do Homem-Aranha, e eu acho que vai ficar nisso, velho. Os próximos filmes eu não espero mais nada, velho. Sinceramente, eu não espero nada. Nesse Morbius eu não vou no cinema, velho. Sinto muito.
Eu vou porque, né, tem que sentir tem que sentir a recepção do público ali na hora, tá ligado?
Eu também, tem isso. Bom, enfim.
Coragem.
Vamos encaminhando agora pro finalzinho aqui. A gente tá no Pocket Podpah, então você que tá chegando agora aí, tá escutando a gente. É, esse aqui é um episódios menores, né? Então, se a gente vê que o Morbius tá ganhando uma relevância muito grande nesse mercado aí, a gente vem pra fazer um destilado a mais desse cara aí, e aí a gente já começa a pensar em universos paralelos aí, onde que o Blade chega e tal, e assim a gente vai. Bom, agora a gente vai para um quadro, que não é quadro, mas já é uma tratativa aí dos nossos Pocket Podpahs, que a gente dá a nota pro que a gente está analisando de 0 a 5. Beleza? Então eu já queria agradecer já a presença do Thiago e do Léo aqui nessa noite. Muito querida, hein? Dia 13 do 1, eu falei 14 no começo. 13 do 1, tá? Desculpa aí, pessoal. Eu tô perdido aqui no espaço-tempo. Eu tô no universo Sony e Marvel ao mesmo tempo, daí eu me perdi. Então, vamos perguntar aí agora de nota. Leozinho, muito obrigado aí por estar aqui com nós essa noite conversando sobre Morbius e por defender o filme. É sempre bom ter uma pessoa que defende e outra que acusa.
Eu defendi e apunhalei o filme, né?
Mas vamos ver pela sua nota, entre 0 a 5, como esse filme te deixou esperançoso que seja algo bom, esse trailer.
Olha, pelo filme em si, eu acho que é um 2,75.
Nossa!
Mas pela ideia de que a Marvel e a Sony vão trabalhar juntos pra criar uma coisa maior, eu daria um 4.
Olha, tá esperançoso então, né?
Então eu acho que se eu dar uma média aí, o quê? Uns 3,25? 3,5?
3,5.
3,5. 3,5, vai. Eu tenho fé que o Jared Leto não vai conseguir.
Vai ser a redenção do Jared Leto.
Eu acho que ele não é um mau ator, cara. Ele não é um mau ator. Eu acho que ele é mal dirigido.
Também acho. Concordo isso com você. Mas se não tiver a risadinha do Coringa no filme.
Não vai ter, né? Eu espero que não tenha. Senão eu vou dar risada de nervoso.
Muito obrigado, viu, Léo?
Tamo aí, pessoal. Espero continuar fazendo os podcasts aí.
Não, vai continuar assim. Pode ter certeza. Show de bola. E, Thiago, sua vez agora. Muito obrigado aí por ter gravado mais um Pocket Podpah com a gente aqui nessa noite. Qual que é a sua nota para esse trailer aí do Morbius?
Opa, valeu, Ben. Eu que agradeço a oportunidade de participar e vamos lá. Se você for analisar friamente a história por trás do personagem, você não dá muita coisa, né? Você vê que não tem...
Fica meio decepcionado.
Você não espera muita coisa. Você vai falar, tá, que filme é esse? Os caras lançando à toa. E aí, a nota... O início, assim, seria a nota 1. Pra mim, eu seria o 1. Só que, se você for analisar o trailer aparentemente tá bem montado. Os efeitos ali que colocaram no filme, aparentemente não estão... tão ruins, tão legais até.
Os efeitos eu achei também bem, bem feitos. Né?
Sim, eu achei bacana os efeitos e tal. Agora, eu não dá pra chutar o balde também e dar uma nota 4, né? Então vamos balancear. Eu acho que vai ficar com um 3 aí. 3 pelo trailer. E eu acho que vai ficar nisso. Porque eu não tenho muita esperança, mas vai que, né? Vai que eu sou surpreendido novamente. Né? E dá certo aí, sei lá, eu vou queimar minha língua. Eu vou dar uma nota 3 aí, vamos esperar. Mas eu não vou assistir o cinema, não. É assim, só se todo mundo falar, meu Deus, que filme maravilhoso, vai ganhar Oscar. E
gera direto para o Oscar.
E tudo mais. Nossa, aí eu falo, putz, eu vou esperar sair do 3D, aí eu vou lá assistir.
Beleza. Show de bola, muito obrigado, viu, Thiago? Então, vamos lá, agora os dois. Claro, eu também vou dar minha análise final aqui sobre o trailer que foi visto hoje. Bom, como o Thiago disse, os efeitos especiais estão bem feitos. Parece que a Sony investe bem, sempre investiu bem em efeitos especiais, porque o espetacular Homem-Aranha, por tudo de ruim que ele tem, é um puta filme de efeito especial. Então, parabéns para a Sony e o estúdio que ela manda fazer os efeitos especiais. Espero que a Warner aprenda com a Sony e também mande no mesmo estúdio para levar os filmes dela.
analisando os efeitos especiais e analisando a história que o filme quer contar, como a gente comentou aqui no começo, eu acho que também eu vou dar um 3 de 5. Então, para mim é um filme ok, é um filme beleza, existe, um dia assistirei. Não sei se será no cinema. Se eu for nos Novos Mutantes no cinema assistir o filme, eu também vou no Morbius para equiparar um a um com o outro ali, porque eu acho que vai ser parecidão, vai ser a mesma pegada, vai ser a mesma pegada.
Eu espero que os Jovens Mutantes sejam parecidos com o Morbius nessa altura do campeonato.
Nossa!
Não pode.
Ai, Deus, pai. Eu não sei o que é pior.
Eu não gostei muito desse trailer dos Novos Mutantes, mas tudo bem.
Eu não sei o que esperar mais de nada, velho. Não sei o que esperar mais de nada.
Mas... querem o nosso dinheiro, é isso que eles querem.
É, eles querem o nosso dinheiro, mano. Eles querem é isso. A Disney, né? Ela tá querendo a nossa alma já. Bom, enfim, eu queria agradecer a você que chegou até aqui, escutou mais um Pocket Podpah, e espero que volte aos próximos também. A gente já pegou um ritmo maior agora de gravação, a gente tá gravando quase todo o tempo, e logo logo novidades aí, até crossovers aí que a gente tá montando com um pessoalzinho gente boa aí, um top 10 filé. E para você também, que gosta de seguir em redes sociais, que gosta de desbravar esse mundo aí de redes sociais, siga a gente no Instagram, @podpodcast, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço e até a próxima. Falou!